Essa é uma semana quente, né? Uma semana que eu tenho certeza vai ser muito produtiva. Nós vamos continuar dando respostas imediatas e rápidas para a população nesses tempos de calamidade pública, de pandemia do coronavírus. Foram inúmeros os projetos que a gente já votou desde o dia 20 de março, né? Parece que faz tanto tempo, mas não faz nem um mês ainda que nós decretamos o estado de calamidade pública no Brasil. Temos praticamente 20 dias que fizemos isso. De lá para cá, foram muitos os projetos. Ora, para socorrer a população mais vulnerável, com R$600 por mês, chegando até R$1.200 para famílias carentes, para as pessoas desempregadas ou na informalidade. Ora, garantindo que a distribuição da merenda escolar, que está parada aí nas escolas, para as crianças do Bolsa Família, porque as escolas estão fechadas, enfim. Foram muitas as medidas, socorrendo também os empresários micro e pequenos com linhas de crédito para que eles não mandem embora seus funcionários. E agora, essa semana, nós temos uma semana quente, não é só no Congresso, no Senado e na Câmara, não, no próprio Supremo Tribunal Federal. No Senado Federal, especificamente, que é a nossa tarefa, nós temos o chamado PEC do Orçamento de Guerra, que é um projeto importante, fundamental, porque há uma regra chamada Regra de Ouro no Brasil, que é muito importante que ela continue dessa forma, que estabelece basicamente o seguinte: a União não pode emitir papel, criar dívidas e fazer o Brasil ficar ingovernável no futuro para pagar folha de servidor, para pagar sua conta de água e luz, né? Não pode criar dívidas, gastar além do que arrecada para essas despesas correntes. Então, o que nós estamos falando? Só que agora nós estamos num momento de exceção, num momento de pandemia, de calamidade pública. Então, nós estamos aprovando uma PEC para dizer o seguinte: todo orçamento relacionado a mandar dinheiro para o Ministério da Saúde para socorrer os municípios e estados, para socorrer os hospitais públicos, todo o dinheiro para fazer contratações, para poder realizar mesmo obras relacionadas à questão da pandemia, compra de equipamentos, mandar avião para a China para buscar máscara, tudo isso nós vamos poder fazer independentemente dessa regra dessa regra de ouro ou não. Ou seja, o governo vai estar autorizado a gastar o que for necessário no que se refere ao combate, repito, apenas o que se refere ao combate da pandemia, independentemente de ter que de violar essa regra de ouro ou não. Então, essa PEC do Orçamento de Guerra começa a ser discutida hoje, até quarta-feira, mais tardar, eu acredito que ela seja aprovada no Senado. Como ela já foi aprovada na Câmara, mas nós estamos fazendo alterações importantes, porque ela também mexe com transações do Banco Central, ela vai ter que voltar para a Câmara, mas a Câmara disse que já pode promulgar a parte que eu disse, que não vai ter alteração, e continuar a discussão relacionada à questão do Banco Central. Uma parte principal, Gina, essa pergunta é importante, porque essa semana nós vimos realmente um desencontro aí, né, entre Câmara e governo, Câmara, Senado, Senado, governo, mas já há um consenso, já há mais ou menos um acordo com a Câmara dos Deputados, com o próprio governo, de que a gente avance naquilo que já tem consenso, que é o mais importante, que é realmente garantir ao governo federal que, sem incorrer em crime de responsabilidade fiscal, que isso poderia dar até processo contra o presidente ou ministro da Economia, que a gente avance na questão de poder violar a regra de ouro, ou seja, gastar além do que arrecada e gastar, emitir dívidas se for necessárias para socorrer não só as empresas para que elas não quebrem, mas também, principalmente, gastar com essas despesas correntes. E no aspecto que não tem consenso, que é esse que nós estamos chegando no consenso até quarta-feira, que está relacionado à autonomia do Banco Central, poder também comprar títulos privados de empresas que não conseguem, que são pequenas e médias e não têm capital de giro e não têm condições de sobreviver, para que coloque liquidez no mercado e que essas empresas também não mandem embora os seus funcionários, essa parte que nós estamos adequando, ela volta para a Câmara. Mas a questão da regra de ouro, nesse aspecto, eu acho que, inclusive, até o final da semana, é possível o Congresso Nacional já promulgar essa emenda constitucional. Esse é um grande problema. Há uma grande divergência. Eu tendo sempre a acreditar nos números do governo, seja ele qual for, porque ninguém conhece melhor as finanças do que a Secretaria Municipal, no seu município de finanças ou de economia, né, o da Fazenda, a Secretaria Estadual de Fazenda no seu estado e o Ministério da Economia no governo federal, independente de você ser governo ou oposição. Quem conhece os números reais da economia brasileira é o Ministério da Economia. Então, o que está acontecendo? Todos nós queremos dar um auxílio emergencial para compensar essa queda de arrecadação dos estados e dos municípios. Ora, se os estados e municípios tiverem queda na arrecadação, eles passam a não ter dinheiro para pagar o salário do servidor, eles passam a não ter dinheiro para investir na saúde, na educação, na segurança pública, tudo que nós não queremos nesse momento. Então, ponto um, sim, eu sou a favor do projeto que garanta um auxílio emergencial até o final do ano para compensar a queda da arrecadação. O problema está que o plano do governo federal, que era o plano Mansueto, que ele concorda em deixar para depois, ele falava de uma soma de recursos muito menor do que a que a Câmara dos Deputados está querendo apresentar. E quando a Câmara apresentou o projeto, ela apresentou dizendo que o custo não passaria de 100 bilhões, não são mil, mas bilhões de reais, que já é um número astronômico, né? É um número muito alto. E a Câmara disse, não, olha, o valor total desse socorro para os estados, seja no dinheiro vivo que vai ser entregue na mão dos governadores e dos prefeitos para investir no coronavírus e para diminuir o impacto da dívida, seja na possibilidade deles fazerem endividamento, chega a 100 bilhões, segundo a Câmara. Mas o Tesouro, o governo federal, fala que esse valor pode passar de 180 bilhões. Então, o que eu advogo? Agora é hora dos atores sentarem numa mesa de comunhão, negociar e conversar. Afinal, estamos falando de que valores. Isso vai acontecer. Essa semana vai ser decisiva exatamente por isso. Bom, eu tive a oportunidade de me manifestar, inclusive nas minhas redes sociais, em entrevistas que eu dei, Denise. Eu sou a favor de colocar o fundo eleitoral agora para o coronavírus. Eu não tenho dificuldade nenhuma em votar isso. Eu só fiz um comentário quando a gente posta alguma coisa em rede social, mesmo recentemente que nós conseguimos injetar 30 bilhões num projeto de lei que nós fizemos garantindo esses recursos para investimentos, esse Corona Voucher mesmo que vai colocar R$600 na mão de quem está desempregado, nos informais, no pessoal do Bolsa Família, ele passa de 50 bilhões. E toda vez que a gente fala disso, as pessoas falam assim, mas o fundo eleitoral, às vezes nem sabem que o fundo eleitoral é de 2 bi. A gente está aprovando, toda semana, a gente está aprovando liberação de 30 bi, 50 bi, e as pessoas insistem nos 2 bi. Repito, eu sou favorável que o recurso do fundo eleitoral vá para investimento do coronavírus. Por exemplo, se as eleições, mesmo que aconteçam, que tire 50% de 2 bi, fique 1 bi para o fundo eleitoral e 1 bi vai para o coronavírus, para os investimentos para essa pandemia. Eu só acho que as pessoas precisam ter uma discussão mais global do que está acontecendo e começar a incentivar economias que tenham também recursos maiores, né, mais volumosos. Eu já me pronunciei, sou favorável à utilização do fundo eleitoral, desde que deixe um pequeno valor para os candidatos. E dou um exemplo muito simples para ser bem objetiva nessa questão. Eu, por exemplo, tenho condições de financiar a minha campanha em valores modestos, mas tenho condições. Se eu não tenho fundo eleitoral, quem vai competir comigo? E é um professor, é um cidadão mais simples, é alguém que nunca foi candidato ou que não é político, ele é um grande desvantagem. Então, eu defendo o fundo eleitoral, não é para quem já é político. Eu defendo o fundo eleitoral como a única forma que se tem de fazer com que as pessoas que queiram entrar na vida pública tenham mais ou menos uma certa igualdade de condições de competir com quem já é conhecido. Por exemplo, eu já sou conhecida, né? O prefeito já é conhecido, o governador já é conhecido. Então, essa visão mais aberta tem que ter, até para não acontecer como aconteceu no passado, de empresas privadas financiarem o financiamento privado de campanha que nós acabamos, financiamento de pessoas jurídicas que nós acabamos recentemente. Mas eu acho, repito, sou favorável, acho que pelo menos metade desse dinheiro poderia ir, mas nós temos fontes maiores e muito maiores para nos utilizar nesse momento para socorrer as pessoas que hoje estão precisando ser socorridas, porque todos nós perderemos economicamente com essa com essa pandemia do coronavírus. Houve uma discussão prévia e, a meu ver, antecipada, portanto, equivocada no início do ano. Estava muito cedo para se discutir isso, né? E agora, por conta desse atropelo que nós estamos vivendo, votando projetos relevantíssimos e ainda no plenário virtual, questões, como eu te falei, que dá uma média de impacto de 20, 30, 40 bilhões de reais, um único projeto que mexe com toda a receita do país, o assunto deu uma imergida, né? Deu uma esfriada. Mas acho que é um assunto que até em meados de maio ele vai voltar. O que a gente tem visto é que, por enquanto, há um sentimento do Congresso e também dos ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral de que é possível ainda se ter a eleição esse ano, mas uma eleição prorrogada, ou para início de novembro, ou para início de dezembro, portanto, passar para um mês para frente ou dois meses para frente. Mas esse assunto vai ficar mais claro, a meu ver, na segunda quinzena de maio. Aí nós teremos realmente condições de dar um esclarecimento. Por quê? Passar a eleição para 2022, segundo alguns juristas, recai num impedimento constitucional, alegando que o eleitor ele elegeu os vereadores e prefeitos para 4 anos de mandato e não para 6 anos. Então, é uma discussão complexa, ela não é fácil de ser solucionada. A prorrogação, sim, ela é fácil, mais fácil de ser solucionada. Então, vamos aguardar. Eu acho que em meados de maio nós teremos esse assunto retornando à pauta de discussão na classe política e também nos tribunais superiores. Eu acho que esse é uma economia muito mais no sentido de dar exemplo do que propriamente de valores. Os valores são muito poucos, mas eu também postei nas minhas redes sociais exatamente isso. Eu acho que a gente vive de exemplos. É que quando a gente cobra de alguém, a gente precisa, antes de mais nada, dar o exemplo. É óbvio que tem pessoas, a gente não pode esquecer, que 60% dos deputados federais foram eleitos pela primeira vez nessa eleição. Então, são pessoas que não estão já há mais tempo na vida pública, são pessoas que muitas vezes dependem do salário, e aí você tem que avaliar qual que seria o corte. Mas eu defendo que até o final do ano, para quem pode, no meu caso, por exemplo, é redução de até 50% do salário dos deputados federais e senadores. E aqueles que dependem do salário, poderia haver uma redução de 20%, 30%, outros 40%. É possível, mas eu postei claramente, sou a favor da redução do fundo eleitoral esse ano e sou a favor da redução dos salários dos parlamentares. Não, como digo, não que esse dinheiro vai ser uma grande soma perto de tudo que estamos votando. Ele é ínfimo, ele dá um resultado muito pequeno, mas é um resultado que já se soma até pelo exemplo que nós poderíamos ou podemos dar até para que outras frentes se somem junto conosco. Eu sou a favor, sim, da redução salarial dos parlamentares até o final do ano.